Chamada Geral, primeira edição. Parceria Supermercados Andreassa, Conception Centro de Reprodução Humana, Solo Oeste e Biscoitos Zezé. Juliana Bevilacqua.
Olá, muito bom dia. 11 horas 5 minutos. Está começando Chamada Geral, primeira edição desta quarta-feira, dia 3 de março. Quarta-feira de céu nublado em Caxias do Sul e temperaturas elevadas. Agora faz 24 graus. E você confere a partir de agora as principais notícias desta manhã. Leitos de UTI em Caxias do Sul estão esgotados. Nosso destaque de abertura com Flávia Noal.
A capacidade de internação em terapia intensiva está esgotada nesta manhã em Caxias do Sul. Pacientes que precisam de UTI estão sem leitos específicos, conforme mostram dados públicos disponibilizados tanto pelo município quanto pelo estado. De acordo com a Prefeitura, Caxias tem hoje 200 leitos. Os números sobre a ocupação são atualizados em períodos diferentes pelo município e pelo governo estadual, o que gera uma discrepância sobre quantos estão sem vagas neste momento. A atualização mais recente é do estado, que mostra que são 213 pacientes precisando de terapia intensiva. Pelo painel municipal, são 207. De acordo com a Secretaria da Saúde de Caxias do Sul, Daniele Meneguzzi, quando não há mais disponibilidade de leitos, os pacientes são colocados em outras salas dos hospitais, que são capazes de dar algum suporte próximo ao de uma UTI, enquanto aguardam transferência. Os dados, disponibilizados em uma linha temporal feita pelo sistema estadual, mostram que a taxa de ocupação dos leitos de UTI em Caxias do Sul tem crescido desde o sábado, quando começaram a vigorar as medidas da bandeira preta. O movimento está dentro do esperado pelos especialistas. Isso porque existe uma demora para que os resultados da redução de circulação de pessoas apareçam. O quadro está relacionado ao período necessário para o aparecimento dos sintomas da Covid. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, em média, o surgimento dos sinais da infecção demora de 5 a 6 dias, mas pode variar de 1 a até 14 dias.
Obrigada, Flávia Noal. 11 horas 7 minutos, 24 graus a temperatura, céu nublado em Caxias do Sul. Hoje é dia de vacinação drive-thru nos pavilhões da Festa da Uva. É o segundo dia de imunização e 450 doses estão disponíveis. O destaque é da Noelle Scur.
Isso, Juliana. A manhã de hoje é de mais um drive-thru nos pavilhões da Festa da Uva por conta da vacinação para pessoas com mais de 78 anos desde as 9 da manhã. Foi assim ontem também, mas hoje tem a diferença de que não há transtornos no trânsito. Um dos motivos é que à tarde terá 7 unidades básicas de saúde abertas para imunização e também porque houve uma nova organização dentro do espaço dos pavilhões, fazendo com que os carros fiquem na área interna na fila de espera. Por enquanto, não há o número de vacinados até o momento divulgado pela Secretaria da Saúde, mas a informação é de que são 450 doses que serão aplicadas até que termine. Hoje, o primeiro a chegar na fila foi o Adilis Munari, de 78 anos. Desde as 10 para as 4 da manhã, que ele estava no local, ele falou rapidamente com a reportagem antes de receber a injeção. Vamos ouvir o seu Munari.
Estava esperando, porque todos os anos eu faço, nós fazíamos a vacina da gripe. Uhum. E, mas minha saúde está bem boa, bem ótima minha saúde.
Esse é o relato do seu Munari, que estava acompanhado do filho, o Luciano, que relatou um problema para a gente, que a maioria das pessoas com quem eu conversei hoje contou. É que ontem muitos tiveram que desistir por conta da enorme fila que se formou invadindo a rua Ludovico Cavinato e também a Perimetral Norte. O filho do seu Munari, o Luciano, tentou levar o pai ontem para vacinação, mas não teve sucesso.
Que ontem a gente tentou, na parte do meio-dia, daí estava uma fila enorme, daí a gente decidiu, pelo excesso de calor e a fila que estava enorme, a gente decidiu voltar hoje. Daí hoje a gente veio mais cedo, daí a gente mudou a estratégia.
Ontem a gente tentou à tarde.
Isso, ontem a gente tentou à tarde.
Que horas tu chegou hoje de manhã?
Hoje de manhã a gente chegou 10 para as 4 da manhã, chegamos.
E outro a chegar também bem cedo, 5 da manhã, foi o seu Ledeci Guterres, de 78 anos. Ele contou pra gente o que, que dá mais saudade de antes da pandemia.
Eu viajava, pegava meu carro e me largava a fronteira fora, porque eu sou natural de Rosário do Sul, tenho família Alegrete, Rosário, Livramento, tudo ali. Todo o Rio Grande do Sul quase. Eu me largava por esse mundo afora aí, ó. Eu e minha companheira, e só que desde janeiro do ano passado eu não saí mais.
Tem pelo menos 9 guichês instalados provisoriamente dentro dos pavilhões para efetivar essa vacinação para pessoas com mais de 78 anos hoje também no drive-thru. E uma das técnicas que estão trabalhando nesses guichês é a Marta Guimarães, de 60 anos. Ela é auxiliar servidora, auxiliar de enfermagem, servidora da prefeitura por mais de 15 anos. E somente ontem, para a gente ter uma ideia, ela mesma injetou, ela mesma aplicou 150 injeções nos pacientes.
E eles vêm mesmo à procura com uma grande ansiedade de poder estar fazendo. Às vezes a gente até se emociona lá com a Coronavac, principalmente os primeiros dias que o pessoal chorava, né? E a verdade até a gente, porque é uma pontinha de esperança que a gente está levando junto com a nossa profissão, que é a base é cuidado, e hoje a gente está fazendo um cuidado que é mundial.
Atenção então para o ouvinte que ainda precisa levar o seu familiar para a vacina, porque além do drive-thru, que está acontecendo nos pavilhões nesta manhã e vai até que terminem as 450 doses, na parte da tarde, a partir das 2 horas até as 8h30 da noite, serão 7 unidades básicas de saúde em Caxias que vão estar com as portas abertas para a aplicação da vacina. São as UBSs Cruzeiro, Esplanada, Vila IP, Reolon, Desvio Risso, Eldorado e também a Cinquentenário.
Obrigada, Noelle Escur. 11 horas, 12 minutos, 24 graus a temperatura. E sobre essa questão da vacinação, mais cedo no Gaúcha hoje, nós trouxemos a informação de uma idosa de 101 anos, moradora de São Marcos, que morreu em decorrência da Covid. E um ouvinte questionou, perguntou se ela havia sido vacinada. A assessoria de imprensa da Prefeitura de São Marcos não soube informar se essa idosa recebeu a primeira dose da vacina, mas, conforme a assessoria, a segunda dose com certeza não foi aplicada, porque as primeiras doses para idosos com 85 anos ou mais em São Marcos foram feitas no dia 11 de fevereiro, e aí não fechou ainda o tempo para a segunda dose, por isso essa idosa não recebeu. E para a eficácia da vacina, a gente reforça que é preciso a aplicação das duas doses, não basta apenas a primeira dose. No município de São Marcos, apenas os profissionais da saúde e os idosos de instituições de longa permanência receberam a segunda dose até agora. Em média, quem toma a Coronavac, a primeira dose, vai levar em média 28 dias para tomar a segunda dose, e no caso da vacina Oxford, o tempo é de 12 semanas. 11 horas 13 minutos, seguimos com as informações da reportagem. Sindicato de Caxias reivindica que Estado torne educação serviço essencial. Volta Flávia Noal.
O Sindicato das Instituições Pré-Escolares de Caxias do Sul, o Simpré, se uniu a outras entidades da área da educação para reivindicar ao Estado essa medida que permite o funcionamento das escolas mesmo quando a região for classificada na bandeira preta do modelo de distanciamento controlado. O tema foi levantado em uma reunião com representantes do Piratini ontem e, de acordo com a presidente do Simpré, Bruna Volpato, vai ser oficializado em documento ainda nesta semana. De acordo com Bruna, esse pedido já foi levado ao governo federal, mas agora vai ser feito de maneira emergencial ao estado. Mesmo com todo o Rio Grande do Sul na bandeira que indica que a situação de contágio pelo coronavírus e de assistência no sistema de saúde é crítica, o governo estadual tinha autorizado o funcionamento das escolas de educação infantil e de parte do ensino fundamental. No entanto, as instituições tiveram que fechar na segunda-feira depois de uma decisão judicial. Nesta quarta, um recurso apresentado pelo governo do estado foi negado pela justiça e o setor sofreu uma nova derrota judicial. Mesmo com a preocupação sanitária, o Sindicato das Instituições Pré-Escolares de Caxias do Sul tem dito que as escolas de educação infantil estão como ambientes seguros e controlados para o coronavírus. A orientação do sindicato é que as instituições cumpram a decisão judicial, mas Bruna diz que isso já tem acarretado perdas para o setor. Segundo ela, ainda que em baixos números, tem ocorrido cancelamento de matrículas na última semana. Ela até atribui esse movimento a um comportamento necessário das famílias, que é encontrar outras pessoas com quem deixar essas crianças, que podem ser, além de pessoas da própria família, outras que demandam investimento, como cuidadores ou mães crecheiras. As escolas de educação infantil começaram em 2021 com 4 mil alunos, a metade em relação ao início do ano passado.
Obrigada, Flávia Noal. Agora 11 horas 16 minutos, 24 graus em Caxias, Farroupilha e Flores da Cunha. Em Bento Gonçalves, 25 graus. Febre amarela é confirmada em bugios encontrados mortos em mais 5 cidades da Serra. Aline Ecker tem as informações.
A confirmação de mais casos foram em Esmeralda, Muitos Capões, Lagoa Vermelha, Capão Bonito do Sul e André da Rocha. E isso intensificou o alerta sobre a circulação do vírus no Rio Grande do Sul. Ainda em fevereiro, a Serra confirmou casos da doença em macacos encontrados mortos em Pinhal da Serra. Aquela foi a primeira vez desde 2009 que o estado voltou a registrar a incidência da doença em macacos. Os casos mais recentes foram confirmados na última semana. Na cidade de Abrangência, da 5ª Coordenadoria Regional de Saúde, já havia a recomendação para intensificar a vacina. A orientação partiu do Centro Estadual de Vigilância em Saúde do estado assim que foi confirmado aquele caso em Pinhal da Serra. Já na região da 6ª Coordenadoria Regional de Saúde, que abrange Lagoa Vermelha, André da Rocha e Capão Bonito do Sul, será realizada uma reunião online na tarde de hoje com gestores municipais da região para expor a situação, já que essas cidades entraram para a área de risco e é preciso então intensificar a imunização. A coordenadora de Vigilância e Atenção em Saúde de Lagoa Vermelha, Raquel Bombassaro, explicou que foram encontrados, no início de fevereiro, 5 animais mortos na área rural do município. A equipe da prefeitura coletou amostras de sangue que foram encaminhadas à 6ª Coordenadoria Regional de Saúde para realizar os exames. Dos 5, 2 exames tiveram resultado positivo para a febre amarela. É sempre importante lembrar que os primatas, eles servem como indicadores da doença do vírus no ambiente silvestre, mas eles não são transmissores, eles são, na verdade, infectados pelo mosquito transmissor da febre amarela. Então agora eles vão intensificar a vacinação, né? Vão falar com o governo do estado para intensificar a vacinação nestes locais e seguem então atentos aí a mais casos, por isso que a coordenadora pede que, sim, Lagoa Vermelha, por exemplo, encontrarem o corpo de algum bugio, entrem em contato com o telefone 54-3358-9227 para passar informações. Logo mais vamos ter mais detalhes sobre essa informação, explicando também por que, que o mosquito ele serve de alerta, né, sobre a febre amarela, por que, que o bugio serve de alerta sobre a febre amarela para o estado, assim, por que, que ele é uma das vítimas da doença, no site do Pioneiro em GZH.
Obrigada, Aline Ecker. Você está ouvindo Chamada Geral, primeira edição para Supermercados Andreassa. Economia para toda a família. Conception, Centro de Reprodução Humana. O que a gente faz tem a sua cara. Solo Oeste, garantindo a qualidade do pomar até a mesa. É impossível resistir ao mignon, ao pão de mel e à linha folhados. Biscoito Zezé, carinho que vem de família há 52 anos. Agora 11 horas 19 minutos, céu nublado em Caxias, temperatura em 24 graus. Secretaria decide rescindir contrato com empresa responsável pela construção de passarela em Caxias. Destaque do André Fiedler.
Essa decisão da Secretaria Municipal do Planejamento aqui de Caxias do Sul ocorreu após uma análise nos últimos dias da situação, né, dessa empresa, já que as obras ainda não começaram e não tem nenhuma perspectiva de que tenha um início. Lembrando que o começo, né, desse trabalho foi autorizado em agosto do ano passado, mas 7 meses depois apenas uma placa foi fixada às margens da BR-116. O impasse para tirar essa passarela do papel começou justamente depois dessa ordem de início. O local da construção é um entroncamento movimentado, né, de uma rodovia federal com muitas alças de acesso e também tem redes de gás e energias subterrâneas que precisam ser realocadas. Por conta disso, o município solicitou à empresa, que é a Salver Construtora e Incorporadora, um plano de ação para essas obras. Esse documento detalha cada etapa do trabalho e o impacto que elas vão ter. E desde agosto, a empresa não apresentou esse plano e na avaliação da titular da Secretaria do Planejamento, Margarete Bender, não há perspectiva de que esse documento vai de fato ser entregue. Essa empresa de Santa Catarina chegou a ser notificada pelo município e ainda assim não houve solução. Segundo a secretária, a empresa diz que teve problemas com o início da obra e com fornecedores, mas não entra em detalhes. Essa decisão da Secretaria do Planejamento não é definitiva, porque o processo agora vai passar por análise da Procuradoria-Geral do município, uma análise jurídica. Nessa etapa, os procuradores podem confirmar esse entendimento técnico da secretaria e recomendar a rescisão ou recomendar a adoção de outras medidas antes do fim do contrato. Eu conversei com o procurador-geral do município, Adriano Tac, e segundo ele, até esta manhã não havia informação de que esse processo havia chegado à procuradoria. Assim que ele é recebido, ele é distribuído para a área responsável, que tem 30 dias para emitir um parecer. Depois desse período, a empresa ainda tem 5 dias para entrar com o recurso e mais 10 dias em caso de uma nova notificação. Somente depois de concluído todo esse processo é que o município pode chamar um segundo colocado na licitação ou adotar outra solução. Até lá, a expectativa é de que não tenha nenhuma obra ali no acesso ao bairro Planalto. E nós tentamos contato com a Salver Construtora e Incorporadora, mas a responsável pela obra não se encontrava na empresa na manhã desta quarta-feira, Juliana.
Obrigada, André Fiedler. Agora 11 horas 22 minutos, 24 graus a temperatura. Professores da rede municipal querem reduzir o número de profissionais nas escolas durante a bandeira preta. Lizy Antonello tem as informações.
É isso, Juliana. Os profissionais da rede municipal de educação participaram de uma assembleia no final da tarde desta terça-feira, organizada pelo Sindicato dos Servidores Municipais de Caxias, o Sindicerv. O principal assunto tratado foi o temor dos profissionais de terem que ir às escolas nesse período em que a cidade vive o pior momento da pandemia. A regra permite que 25% dos servidores, entre os públicos, servidores públicos e os terceirizados, frequentem as escolas para a manutenção, entrega de materiais às famílias e demais atividades escolares. Segundo o Sindicerv, essas ações poderiam ser feitas com um número mais reduzido de pessoas, então evitando maior proliferação, casos, enfim, de contrair a doença. Essa proposta que a entidade pretende apresentar e discutir com a Secretaria Municipal de Educação nos próximos dias. Eles vão tentar uma agenda, então, com a Secretaria para apresentar essa proposta. Além disso, a categoria afirmou posição de que não há condições de retorno às aulas presenciais em 15 de março, como estabelece o cronograma da Prefeitura. A ideia é discutir alternativas com a Secretaria de Educação, outras formas de se realizar atividades que não presenciais, então, nas escolas a partir de 15 de março. Mais de 500 profissionais participaram da assembleia virtual, então, na tarde de ontem, e a rede municipal tem cerca de 3 mil professores e 40 mil alunos, Juliana.
Obrigada, Lizy Antonello. 11h23, 24 graus, segue a temperatura. Caminhoneiros fazem manifestação na Serra nesta manhã. Volta André Fiedler.
É no quilômetro 116 da RS-453 em Farroupilha, onde ontem, no fim da tarde, também ocorreu essa concentração dos caminhoneiros. Eles reclamam, né, do aumento do diesel, do óleo diesel, principalmente, um aumento em sequência que ocorreu desde o início do ano e já totaliza 33,9% nesse período, né? O que acaba pesando principalmente para os caminhoneiros autônomos. Nesse momento, então, o protesto começou por volta das 10h30 da manhã, o que foi acordado com o comando rodoviário da Brigada Militar é que a manifestação duraria cerca de uma hora, apenas com concentração nas margens da rodovia, sem bloqueio parcial de trânsito e apenas convidando caminhoneiros que quisessem aderir a essa movimentação. Nós estamos a caminho desse ponto de manifestação e em seguida trazemos mais detalhes aqui no Chamada Geral.
Obrigada, André Fiedler. Agora 11 horas 24 minutos, céu nublado em Caxias, temperatura de 24 graus. E a gente confere agora para Alfa Laboratório, para a vida inteira, e Óticas Carol. A manutenção dos seus óculos é gratuita na Carol, em Bento Gonçalves, na Saldanha Marinho, e em Caxias, no Shopping Iguatemi. As informações da previsão do tempo com Flávia Noal.
Hoje tem previsão de chuva para o estado e em Caxias do Sul essa chuva vem em pancadas, também ocorrem trovoadas. Os maiores volumes são esperados para as áreas de divisa com Santa Catarina. Em Caxias do Sul a máxima prevista para hoje é de 26 graus. Para amanhã ainda tem previsão de tempo instável pelo estado gaúcho e a sexta-feira vai ter bastante nebulosidade alternada com períodos de chuva. Daqui a pouco eu volto com mais informações da previsão do tempo.
Você está ouvindo Chamada Geral, primeira edição, um programa da reportagem da Rádio Gaúcha. A produção é de Flávia Noal, na técnica, Adão Oliveira. Você confere os destaques da Gaúcha Serra no site Pioneiro em GZH, no Twitter, @gaúchaserra e no facebook.com/pioneiro. E participa pelo WhatsApp 996901220. O Chamada Geral tem a parceria de Supermercados Andreassa, economia para toda a família. Conception, centro de reprodução humana. O que a gente faz tem a sua cara. Solo Oeste, garantindo a qualidade do pomar até a mesa. É impossível resistir ao mignon, ao pão de mel e à linha folhados. Biscoito Zezé, carinho que vem de família há 52 anos. 11h26, vamos para um intervalo e voltamos em seguida com mais informações.
A saúde e o bem-estar das pessoas é a prioridade do Super Andreassa. Com a bandeira preta, reforçamos todas as medidas de segurança e higiene nas lojas. Uso obrigatório de máscara, álcool em gel na entrada, higienização de carrinhos, cestinhos e setores, proteção nos caixas, além do distanciamento. O decreto estabelece o fechamento de todas as lojas até às 20 horas e acesso de uma pessoa por família. Para o Super Andreassa, o mais importante é a saúde das pessoas.
Um novo ano começou. É o momento para tornar os seus sonhos em realidade. E nós podemos te ajudar. O Conception, Centro de Reprodução Humana, conta com uma equipe especializada e métodos modernos para você realizar o sonho de ser pai e ser mãe. www.conceptionbr.com, Rua Os 18 do Forte, 1094, Sala 1, Caxias do Sul. Conception, o que a gente faz tem a sua cara.
Mais do que nunca, cooperar é superar os desafios. É por isso que o Sicredi está oferecendo soluções especiais para apoiar e incentivar seus associados a seguirem em frente. Para saber mais, acesse nosso site sicredipioneira.com.br/covid-19. Sicredi Pioneira RS. Cooperar faz toda a diferença.
Você não aguenta mais a sua prótese solta? Há tempos não come bem? Conheça a Sorri Fácil, a maior rede de clínicas odontológicas próprias do Brasil. E a estrutura mais completa que você já viu. Equipe especializada para realizar seu sonho. Mude já para implantes dentários. Agende sua avaliação. 0800 600 3130. Sorri Fácil. Sorrir é uma conquista. RT Everson Martins Batista. CRORS 16614.
Gostinho de biscoito caseiro. Sabe Sabe quando bate aquela lembrança de casa, mesmo estando longe? Com a Biscoito Zezé, esse sentimento te acompanha em todos os momentos. Do pão de mel ao folhado doce, do mignon ao folhado maçã e canela. Seja no chimarrão, no café da manhã em família ou na escola. Biscoito Zezé, carinho que vem de família há mais de 50 anos.
Algumas escolas vão começar a retomar as aulas presenciais. Por isso, o governo federal, por meio do Ministério da Educação, preparou um guia de orientações para retorno seguro às aulas nas escolas de educação básica. Secretários, diretores, professores, pais e responsáveis, baixem o guia em gov.br/mec e ajudem a dar mais segurança aos estudantes. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil.
Onze e meia vai marcar o sinal da Gaúcha e nós estamos de volta com o Chamada Geral para Supermercados Andreassa, economia para toda a família. Conception, Centro de Reprodução Humana, o que a gente faz tem a sua cara. Amigo Fruticultor, na Solo Oeste você encontra a solução perfeita para aumentar a durabilidade da sua colheita. O contato é pelo telefone DDD 49-999-80-4186. Uns preferem doce, outros salgado, mas sabe o que todo mundo gosta? De família reunida e gostinho de casa. Isso você consegue com a Biscoito Zezé, uma empresa que reúne gerações há mais de 50 anos com os seus clássicos, como o folhado doce, o mignon e o pão de mel. Encontre os seus no supermercado mais próximo. Biscoito Zezé, carinho que vem de família. Céu nublado em Caxias do Sul, temperatura em 24 graus. E agora nós vamos às ruas de Caxias conferir a movimentação do trânsito nesta manhã de quarta-feira. As informações que tem o oferecimento de Sorri Fácil. Sorrir é uma conquista, agende a sua avaliação. Bom dia, André Fiedler.
Bom dia, Juliana. Bom dia a todos. Eu falo da S-122 aqui em Caxias do Sul, próximo ao campus 8 da Universidade de Caxias do Sul. Trânsito fluindo normalmente por aqui, fluindo nos dois sentidos. Reforçando mais uma vez a situação do trânsito no quilômetro 116 da RS-453 lá em Farroupilha. Nesse ponto ocorre a manifestação de um grupo de caminhoneiros. Mas, segundo o próprio comando rodoviário da Brigada Militar e também, segundo...
Perdemos o contato com o André Fiedler, depois a gente retoma para ele concluir as informações, mas nós seguimos nas ruas. Nosso contato agora é com a repórter Milena Schaefer, que circula pela área central de Caxias para conferir como está o cumprimento das regras estabelecidas pela bandeira preta no modelo de distanciamento controlado. Como está o movimento na praça, Milena? Bom dia.
Bom dia, Juliana. Eu falo aqui da Praça Dante Alighieri, da esquina da Rua Doutor Montauri com a Sinimbu, onde há um movimento intenso agora, por conta do horário, inclusive. É um movimento mais baixo do que os dias que a gente viveu de bandeira laranja ou mesmo na bandeira vermelha, mas mesmo com a proibição da permanência em parques e praças, determinada aí pela classificação da bandeira preta, a maioria dos bancos aqui da Praça Dante Alighieri estão ocupados. A gente fez uma contagem aí há pouco tempo que constatou que pelo menos 40 pessoas estavam sentadas nos bancos aqui da praça que fica no centro de Caxias do Sul. Boa parte dessas pessoas, elas estavam sentadas individualmente, apenas uma pessoa, né, em cada banco. Mas nesse período que nós circulamos por aqui, a gente percebeu muitas interações que não respeitavam aí as medidas básicas de proteção contra a Covid-19, ou seja... Pessoas conversando sem uso de máscara, sem respeitar o distanciamento interpessoal. E nós evitamos nos aproximar justamente pela questão da segurança. Mas algo que eu posso observar também é que a maioria das pessoas que estão agora aqui nesse final de manhã da praça são idosos, que integram aí um dos principais grupos de risco para a doença. Outra situação é que o comércio de alimentos ocorre dentro das normas no Pegue Leve, incluindo a banca de venda de uvas da prefeitura aqui na praça, o que leva algumas pessoas a ocuparem os bancos para justamente comerem, né, o que elas compram nesses estabelecimentos, algo que não podem fazer dentro e acabam fazendo, nesse caso, em via pública, naturalmente sem o uso da máscara. Algumas pessoas que passam por aqui nessa manhã, uma cena comum que a gente percebe, é que elas não utilizam a máscara por estarem fumando cigarro também. E uma cena bastante recorrente são pessoas circulando pelas ruas aqui da área central, sem o uso adequado da máscara, cobrindo a boca e o nariz. Eu falo que enquanto eu circulava aqui nessa manhã, eu percebi que é difícil até mesmo desviar, às vezes, das pessoas que estão sem máscara. Existe realmente uma falta de consciência da população. E é justamente sobre isso que eu falei nessa manhã com o fiscal da prefeitura. Ele disse que a equipe de fiscalização da prefeitura que monitora, né, essas situações de descumprimento de decreto desde o início da pandemia, ele afirmou, Rodrigo Lazzarotto, que não há muitas denúncias referentes a esse tipo de permanência em praças e parques, e que mesmo quando elas ocorrem, é muito difícil de flagrar, né, das equipes conseguirem flagrar, uma vez que a pessoa simplesmente veste a máscara ou se desloca no momento em que a fiscalização se aproxima. Ainda assim, são muito recorrentes as denúncias em geral, principalmente em relação ao comércio. Clientes que se sentem incomodados aí com a falta de uso de máscara de outros clientes que estão nos estabelecimentos, e que também acaba sendo difícil aí da fiscalização conseguir flagrar, né? Houve uma diminuição, ele afirma, o Rodrigo Lazzarotto, que diminuiu bastante agora nos últimos dias, locais de bares no interior da cidade, essas festas clandestinas também têm diminuído, mas ainda assim, né, há uma fiscalização mais intensa, principalmente no final de semana, em relação a parques e praças, para dispersar eventuais aglomerações. E 9 casos de detenção já ocorreram de quinta a domingo, todos eles referentes a aglomerações em estabelecimentos. Vale lembrar, Juliana, que tanto o Estado quanto as autoridades aí, especialistas da área da saúde, estão alertando nesses dias que esse é um dos piores momentos que a gente vive na pandemia, né? Então, realmente, o próprio fiscal da prefeitura, Rodrigo Lazzarotto, reforçou que precisa, não basta apenas a fiscalização, mas também contar com a conscientização da população.
Obrigada, Milena Schaefer. 11h36, 23 graus. Agora a temperatura baixou 1 grau, a temperatura em Caxias. Nós refizemos o contato com o André Fiedler, que volta agora para concluir as informações de trânsito que trazia antes. André?
Pois é, Juliana. Retomando, então, né, a situação do quilômetro 116 da RS-453 lá em Farroupilha, onde ocorre a manifestação dos caminhoneiros, não tem restrição, mas segundo o Comando Rodoviário da Brigada Militar, tem uma lentidão pontual ali naquele ponto, porque as pessoas ficam curiosas e acabam reduzindo a velocidade. Ainda falando de rodovias, junto ao antigo pedágio ali, ao posto do Comando Rodoviário da Brigada Militar, tem obras de recapeamento ocorrendo nesse momento, na verdade de tapa-buraco, né? Mas isso deixa o trânsito parcialmente restrito no sentido Farroupilha-Caxias, mas como a intensidade do fluxo é baixa, o motorista não encontra problema ao passar por ali. E falando a respeito do entorno dos pavilhões da Festa da Uva, né? Ontem, nesse horário, o trânsito estava bastante complicado por lá. Hoje o trânsito flui normalmente, a vacinação drive-thru ocorreu sem transtornos ao longo de toda a manhã, Juliana.
Obrigada, André Fiedler. 11h37. Temos agora informação da área policial. A Polícia Federal cumpre 24 ordens judiciais na segunda fase da Operação Teniaguá, em Caxias do Sul. E o Leonardo Lopes tem as informações. Bom dia, Leonardo.
Bom dia, Juliana. Essa operação que acontece na manhã de hoje, e que agora a Polícia Federal divulgou as informações, a segunda fase da Operação Teniaguá, que é direcionada contra uma facção criminosa que atua no narcotráfico aqui na Serra Gaúcha. Ela opera dentro e fora do sistema prisional, foi o que mostrou as investigações da Polícia Federal. Hoje foram cumpridos 2 mandados de prisão preventiva de membros, então, dessa facção, e também foram executados os nomes de mais de 20 contas bancárias que pertenciam a pessoas físicas e jurídicas que eram utilizadas para movimentar o lucro proveniente do tráfico de drogas dessa organização criminosa. A primeira fase da Operação Teniaguá aconteceu em dezembro de 2020 e apurou que o grupo investigado foi responsável por movimentar mais de 1,5 tonelada de cocaína em aproximadamente aproximadamente 6 meses. A ação policial, na primeira fase, resultou em 22 milhões de quilômetros, tendo sequestro de mais de 2 milhões e 300 mil reais em bens, móveis, imóveis e ativos financeiros de origem ilícita. Durante o mês de fevereiro, a Justiça Gaúcha deferiu o pedido da Polícia Federal e determinou transferência de 4
Estamos com dificuldade no contato com o Leonardo Lopes. Depois a gente atualiza essa informação que também vai estar no site do Pioneiro em GZH. Agora vamos atualizar os indicadores econômicos para Sicredi Pioneira RS. Estar ao seu lado é a nossa marca. Vamos juntos? O dólar comercial está em alta de 1,33%, cotado a R$ 5,74, e o euro em alta de 1,04%, cotado a R$ 6,91. E a Bovespa opera em queda de 1,02%. E falando em economia, a gente tem um destaque da Babiana Munhol. Caxias do Sul terá formação inédita para executivos e essa formação terá professores e convidados renomados do Brasil. Babiana.
Aproveitando os desafios impostos pela pandemia para os negócios, exigindo ainda mais de líderes que precisam lidar com um novo perfil de colaboradores, clientes, produtividade, necessidade de inovação e transformação, uma nova formação voltada para executivos surge na Serra, justamente para desenvolver líderes preparados para navegar em cenários de incertezas. É um curso da Universidade de Caxias do Sul, juntamente com a consultora Fabiola Sareta, um curso chamado UX Executive Program, de gestão empresarial. E a primeira turma, que vai iniciar as atividades no próximo dia 12 de março, terá, entre os professores convidados, nomes de peso, como, por exemplo, do CEO da Embraer, Francisco Gomes Neto, e também da empresária e investidora Virene Roxo Matesco, professora da FGV desde 1997, e o da professora Heavily Nascimento de Melo, da Fundação Dom Cabral. E destaque que esta formação é inspirada em grandes escolas de negócios do país. Eu conversei com a coordenadora técnica, Fabiola Sareta, que tem experiência de mais de 13 anos como executiva da Marco Polo, e ela defende que a região merecia uma formação voltada a este público, citando que o programa também é direcionado para sucessores de empresas. Serão 6 meses de duração, até porque o perfil de empresários executivos requer esta agilidade. E a ideia é que o modelo de aprendizagem considere o que pode ser imediatamente aplicado. Como as vagas são limitadas a 25 participantes, os interessados vão passar por uma seleção prévia, que inclui entrevistas. As inscrições para o programa se encerram no dia 10 de março. Formação que vai ocorrer no formato híbrido. Inicialmente, as aulas devem ser à distância, mas deverão também ter aulas presenciais à medida que forem liberadas e a organização entender que é seguro. O investimento é de R$ 19 mil.
Obrigada, Babiana. 11 horas 42 minutos, 23 graus a temperatura e agora o sol aparece aqui na esquina da Bento com a Borges de Medeiros. Ainda sobre economia, é tempo de vindima e a safra da uva no Rio Grande do Sul vai superar 800 mil toneladas. É isso, Aline Ecker. Bom dia.
Bom dia, é isso mesmo. As previsões indicam um leve aumento devido a novas áreas cultivadas que entram em produção este ano e a ausência de perdas da produção. A expectativa é que a safra ultrapasse as 800 mil toneladas no Rio Grande do Sul. De acordo com a estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, publicada em dezembro do ano passado, a área com plantio da uva será de 46.797 hectares. A Serra Gaúcha participa com cerca de 90% dessa produção. Confirmado esse número, será um crescimento de 19% em relação à safra de 2020. A colheita da uva segue intensa em todo o estado e o trabalho nas cantinas também. Aqui na Regional de Caxias, na Regional da Emater, a colheita da uva Isabel foi o destaque dos últimos dias. Também estão em colheita todas as variedades de mesa, destacando-se as cultivadas sob cobertura plástica, Itália, Rubi, Benitaca, BRS Clara, BRS Linda e BRS Morena. E está encerrada a colheita das variedades de ciclo precoce, restando ainda a Bordeaux nos campos de cima da serra, Juliana.
Obrigada, Aline Ecker. 11h43, vamos para o intervalo e daqui a pouco tem mais previsão do tempo e os destaques do esporte.
Música.
disse, olha que coisa mais linda esses óculos. E com 75% de desconto.
Nossa, mãe, 75%?
É que eu tenho 75 anos. Pra você, o desconto é 44%. Sorte minha.
Faça como a Ticiane e a Elô Pinheiro e aproveite a promoção mais famosa da Óticas Carol. Na compra das lentes, sua idade é seu desconto na compra da armação.
Um desconto pra cada idade.
Uma Carol pra cada um.
Passe em uma loja e aproveite você também.
Você está em dúvida se teve contato com a Covid-19? No Alfa Laboratório você realiza o exame para o coronavírus com toda a segurança e cuidado. E o resultado sai em até 2 horas, dependendo da unidade de coleta. E mais, o Alfa tem os melhores valores e descontos para profissionais da saúde. Afinal, quem cuida da saúde dos outros também merece esse cuidado. Alfa Laboratório, para a vida inteira. Mais informações no site alfalaboratorio.com.br e nas redes sociais.
Fruticultor, você quer garantir a qualidade da safra? A Soloeste está há 30 anos no mercado com as melhores soluções e preços. Os sachês Always Fresh possibilitam a queima do gás etileno, retardando o amadurecimento precoce das frutas e estendendo os prazos de validade do seu produto, garantindo a qualidade do pomar até a mesa. Ligue agora para o número DDD 49 99980 4186.
Conectividade é ter a melhor banda larga com uma rede novinha com fibra e tecnologia de última geração. Conectividade, é claro, assine 240 mega com Wi-Fi Plus por R$ 99,99 por mês no Combo Multi. Vá até uma loja da Claro, acesse claro.com.br ou ligue 0800 720 1234. Claro, você merece o novo. Consulte condições de aquisição.
A partir de 23 de março, o aplicativo para estacionamento rotativo em sua cidade vai mudar. Instale agora o RecPay pelo Google Play ou Apple Store. RecPay, R-E-K-P-A-Y. Fácil e seguro. Você instala e no mesmo instante já pode usar. Consulte as cidades atendidas em nosso site www.recpay.com.br.
h 46, estamos de volta com o Chamada Geral para Supermercados Andreassa. Economia para toda a família. Conception, Centro de Reprodução Humana. O que a gente faz tem a sua cara. Soloeste, garantindo a qualidade do pomar até a mesa. É impossível resistir ao mignon, ao pão de mel e à linha folhados. Biscoitos Zezé, carinho que vem de família há 52 anos. Temos 23 graus em Caxias. Céu nublado, cara de chuva nesta manhã de quarta-feira. E a gente atualiza agora com a Flávia Noal para Alfa Laboratório, para a vida inteira. E Óticas Carol, a manutenção dos seus óculos é gratuita na Carol, em Bento Gonçalves, na Saldanha Marinho, e em Caxias, no Shopping Iguatemi. As informações da previsão do tempo. Flávia.
Hoje tem previsão de chuva para o Rio Grande do Sul, em Caxias do Sul, com pancadas e trovoadas. Tem chuva mais intensa nas áreas de divisa com Santa Catarina, mas no restante do Rio Grande do Sul não é uma chuva muito forte. Em Caxias do Sul, a máxima prevista para hoje é de 26 graus. Para amanhã, a previsão ainda é de tempo instável no Rio Grande do Sul. A serra deve ter uma quantidade maior de chuva na quarta, assim como o litoral norte e o norte gaúcho. Mesmo com a chuva, as temperaturas seguem elevadas no estado, com sensação de abafamento. Caxias tem mínima de 15 graus amanhã e a máxima chega aos 26 graus. A sexta-feira vai ter tempo mais fechado, com chuva alternando com períodos de muita nebulosidade. Tem risco para temporais isolados, inclusive com raios, ventos moderados e até chuva de granizo. A temperatura diminui em relação aos dias anteriores. Caxias do Sul segue com a mínima na faixa dos 16 graus e a mámáxima chega aos 22 graus.
Obrigada, Flávia. 11h48 e agora a temperatura voltou aos 24 graus, está oscilando entre 23 e 24 neste final de manhã. E agora nós vamos falar de esporte. Começamos com as informações da Dupla Caju para PHD Guindastes, qualidade e tecnologia em movimentação de cargas. Os destaques de Caxias e Juventude com Eduardo Costa.
Caxias e Juventude jogam amanhã pelo Campeonato Gaúcho. O Caxias joga às 8 horas da noite contra o São José no estádio Passo da Areia. Será o primeiro jogo do time grená nesta edição do Gaúchão, já que a partida contra o Grêmio, que seria no final de semana, foi transferida para uma data que ainda não foi confirmada pela Federação Gaúcha de Futebol, pois o Grêmio está disputando a final da Copa do Brasil. Para o jogo de amanhã, o técnico Rafael Lacerda não vai contar com o centroavante Giovani Gomes. O atleta tem uma lesão de grau 2 na coxa, já está há alguns dias em recuperação e não conseguiu melhorar para esta estreia. Mila e Marcelo Campagnolo são as opções para o treinador grená. Já o Juventude joga também amanhã, mas 9:30 da noite, no estádio Homero Soldatelli, em Flores da Cunha. Isso mesmo, vai jogar em Flores da Cunha porque o estádio Alfredo Jaconi passa por uma troca no seu gramado e alguns jogos serão disputados fora aqui de Caxias do Sul, inicialmente em Flores da Cunha. O técnico Marquinhos Santos comanda hoje mais uma atividade para definir a equipe que entra em campo no confronto de amanhã contra o São Luís. O técnico elogiou a postura da equipe no segundo tempo contra o Inter na última segunda-feira. O time perdeu por 1-0, mas melhorou com a entrada de Renan Bressan. E essa pode ser uma possibilidade para começar o jogo de amanhã contra o São Luís, Bressan como titular.
Obrigada, Eduardo Costa. E agora as informações da dupla Grenal. Rodrigo Oliveira traz os destaques do Inter e Eduardo Gabardo do Grêmio.
O Inter planeja fazer de 4 a 5 contratações pontuais para tornar viável o modelo de jogo do novo técnico Miguel Ángel Ramírez. As prioridades são um zagueiro, um primeiro volante e dois ponteiros, uma carência diagnosticada pelo treinador. O reforço mais avançado é o atacante chileno Carlos Palacios, 20 anos, do União Espanhola do Chile. Para o próximo jogo contra o Pelotas pelo Campeonato Gaúcho, o técnico da equipe, Fábio Matias, deve realizar algumas mudanças. Em contrapartida, ele tem os reforços de Heitor, Peglow e Yuri Alberto, que interromperam as férias pelo grupo principal para reforçar o time sub-20 no estadual. Com o Inter, Rodrigo Oliveira.
Noite de estreia para o Grêmio no Campeonato Gaúcho. Hoje, às 8 horas, na Arena, tem Grêmio Brasil de Pelotas. O Grêmio vai com o time reserva, mas com a presença de alguns jogadores importantes, como Vanderlei, Ferreira, que foi relacionado, Cordês, Darlan, Lucas Silva. O time provável para o jogo desta noite: Vanderlei, Wanderson, Juan, ou David Braz, Rodrigues e Cordês, Darlan, Lucas Silva, Everton Pinares, Ferreira ou Guilherme Azevedo e Isaac. Ferreira, que está cotado para ser titular na final da Copa do Brasil, domingo, contra o Palmeiras. Nesta quinta-feira, a delegação segue para Atibaia, onde ficará concentrada para o jogo que vai decidir o título no próximo domingo em São Paulo. A renovação do técnico Renato Portaluppi está praticamente acertada e deverá ser anunciada após o jogo do final de semana.
11h52 e as notícias da dupla Grenal têm um oferecimento de Papelbras, produtos para embalagens. 11h52, vamos para o intervalo e voltamos em seguida.
Um novo ano começou. É o momento para tornar os seus sonhos em realidade. E nós podemos te ajudar. O Conception, Centro de Reprodução Humana, conta com uma equipe especializada e métodos modernos para você realizar o sonho de ser pai e ser mãe. www.conceptionbr.com, Rua Os 18 do Forte, 1094, Sala 1, Caxias do Sul. Conception, o que a gente faz tem a sua cara. Os materiais de embalagem que sua empresa precisa você encontra na Papelbras. Temos grande variedade de tipos e tamanhos de filmes de PVC termoencolhível, filmes de PVC esticável para embalar alimentos, filme stretch, plástico bolha, filmes tubulares e todo o sistema de fechamento de caixas. Papelbras, produtos para embalagens, no Pio 10º, em Caxias. Fone 3223-1155 ou pelo WhatsApp 99975-3090.
Você não aguenta mais a sua prótese solta? Há tempos não come bem? Conheça a Sorri Fácil, a maior rede de clínicas odontológicas próprias do Brasil e a estrutura mais completa que você já viu. Equipe especializada para realizar seu sonho. Mude já para implantes dentários. Agende sua avaliação 0800-600-3130. Sorri Fácil, sorrir é uma conquista. RT Everson Martins Batista, CRO RS 16614.
O Brasil tem um dos maiores programas de alimentação escolar do mundo. E a bandeira do PNAE, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, sempre foi a da alimentação saudável. Para dar ainda mais segurança às refeições durante a pandemia, o FNDE desenvolveu o Guia de Segurança Alimentar e Nutricional para Retorno às Aulas. Elaborado por especialistas em saúde e alimentação, o guia tem recomendações para todas as etapas da alimentação escolar. Transporte, armazenamento, higienização, manipulação dos alimentos, o modo de servir, tudo foi adaptado à nova realidade. Alguns procedimentos mudaram, mas o carinho com que preparamos essas refeições será sempre o mesmo. Consulte o guia completo em fnde.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil.
Promoção Espaço Luz é demais. Que tal você ganhar um ano de conta de luz grátis para a sua casa? Isso mesmo, a Espaço Luz Energia, a número 1 em energia solar do Rio Grande do Sul, pode te dar um ano inteiro de conta de luz totalmente grátis. Gostou? Então participa da promoção Espaço Luz é demais. Para participar é fácil, é só acessar o site espaçoluzenergia.com.br ou no Instagram, arroba Espaço Luz Energia e participe da promoção. Pensou energia solar? Pensou Espaço Luz.
Fala, mestre, bora dar um rolê?
Será, mano?
Tá todo mundo aqui na Casa do Cabeça, a festa tá bombando, deixa de ser trouxa.
É, não vai dar nada, né?
Pra quem achava que não ia dar nada, infelizmente deu. Estamos no pior momento da pandemia, com as UTIs no limite máximo de ocupação. Por isso, redobre os cuidados e, principalmente, não te aglomera, te cuida. Governo do Estado do Rio Grande do Sul.
11h56, de volta com chamada geral para Supermercados Andreassa, Conception, Centro de Reprodução Humana, Soloeste e Biscoito Zezé. Céu nublado em Caxias, temperatura em 24 graus. E a gente tem a informação de mais uma cidade que confirmou um caso de bugio morto por febre amarela. É o município de Vacaria. Então agora são 7 municípios: Esmeralda, Muitos Capões, Lagoa Vermelha, Capão Bonito do Sul, André da Rocha e Pinhal da Serra, além de Vacaria, então, com casos de bugios mortos por febre amarela. E tem também uma informação da Secretaria Municipal da Saúde de Caxias do Sul. Ainda há doses para vacinação contra a Covid nos pavilhões da Festa da Uva e o movimento é tranquilo, conforme a assessoria neste momento. A vacinação segue até às 5 horas da tarde ou até terminarem as doses nos pavilhões. Se as doses terminarem antes das 5 horas, a Prefeitura avisa a população. 11h57, o Chamada Geral de hoje vai ficando por aqui. Até amanhã. Tchau.
Chamada Geral, primeira edição. Parceria Supermercados Andreassa, Conception Centro de Reprodução Humana, Soloeste e Biscoitos Zezé.